Eu queria começar fazendo uma pergunta a vocês. Qual é o valor do Espírito Santo de Deus para a vida de vocês? Qual é o grau de importância do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós? A maneira como Deus se revela a nós, a maneira como Deus fala conosco e a maneira como Deus age na nossa vida está diretamente ligada ao Espírito Santo de Deus. Não é de outra forma. Amém? Jesus veio, ele cumpriu o seu papel, o seu propósito. Aqueles que viveram nos dias dele teve o prazer, né? E viram o poder de Deus manifesto em carne. Quando Jesus subiu, ele deixou o Espírito Santo. E é esse Espírito que fala a nós hoje. Amém? Da mesma forma foi antes de Jesus. Cada vez que Deus queria se manifestar ao homem, ele usava do seu Espírito sobre a terra. Ele enviava o seu Espírito sobre os profetas, ele enviava os seus Espíritos sobre os sacerdotes, ele falava, ele se manifestava. E o Espírito Santo de Deus é algo valioso demais. Valioso demais. Há um tempo atrás eu ministrei para as mulheres e falava do poder do consolo do Espírito Santo de Deus. Deus deixou um consolador. E o Espírito Santo de Deus é o que traz relacionamento do homem com Deus. E às vezes a gente, durante a nossa vida, a gente vai vivendo e a gente vai vivendo sem dar conta, sem se dar conta da importância do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, né? Nós não nos importamos se nós alegramos ao Espírito Santo de Deus ou não, se nós o entristecemos ou não, se nós resistimos à sua voz ou não. Nós vivemos a nossa vida de uma forma tão corrida, tão louca, que nós não nos atentamos a isso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita num lugar que é limpo. Ele não habita em qualquer lugar. E o Espírito Santo de Deus, que se manifestava no Antigo Testamento e que se manifestou no dia de Pentecostes e que se manifesta no dia de hoje, é diferente? Não. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Não existe diferença, porque é o Espírito de Deus. É o mesmo Espírito. Então eu queria falar com vocês hoje a respeito de duas pessoas, Saul e Davi. A Bíblia diz que ambos receberam o Espírito de Deus. Os dois. Os dois. Como nos dias de hoje. Todos nós aqui, quando decidimos por Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós. Deus ele não faz distinção de pessoas. Quando alguém é separado para ele, ele envia o seu Espírito. A diferença está em como você lida com o Espírito Santo de Deus. A diferença está no valor que você dá ao Espírito Santo de Deus. Então abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Essa palavra tem a ver com Saul. Essa palavra foi a palavra que Deus liberou sobre a vida de Saul. Nesse momento aqui da história, o povo de Israel, ele vinha de uma série de situações, né, de pecado. Josué já havia morrido e o povo já tinha se perdido de novo. E é muito triste a gente ver no final do livro de Juízes, que o livro de Juízes termina dizendo que cada um fazia de acordo com o que achava, de acordo com o que pensava, o que achava mais reto. As pessoas já não se voltavam mais pela palavra de Deus como ela era, mas as pessoas pegavam a palavra de Deus e concluíam de acordo com seus interesses, e o que eles achavam melhor, eles faziam. Dessa forma estava o povo de Israel naquela época. E quando Samuel já estava bem velho, que era o profeta que estava sobre aquele povo, o povo começou a olhar em volta e via que tinha um rei. As pessoas olhavam em volta e viam que existia algo constituído com a autoridade sobre as outras nações. E eles queriam ser iguais às outras nações. E eles começam a pedir para Samuel um rei. Pedir a Samuel um rei, porque eles falavam que Samuel ia morrer em breve. E eles não queriam que os filhos de Samuel assumissem o lugar de Samuel, devido às condições dos filhos de Samuel. E eles começam a pedir isso a Samuel. E Deus diz para Samuel, Samuel se sente mal, se sente rejeitado. E Deus diz para Samuel que eles não estavam rejeitando a Samuel, na verdade. Eles estavam rejeitando a Deus, porque eles queriam fazer como eles queriam. E o que que Deus faz? Deus é tão misericordioso que Ele dá o que o povo queria. Ele dá. Ele dá o rei. Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga. Deus não obriga ninguém a ser servo dele. Deus não obriga a ser, né, servir a ele. Deus não obriga. O povo queria um rei. Então Deus levantou um rei segundo o coração do povo, não segundo o coração de Deus. Saul foi levantado segundo o coração do povo. A Bíblia diz que Saul era bonito, grande, de todos os homens ali no meio, ele se destacava. Quando eles viram Saul, que Saul foi nomeado, alegrou o coração deles, porque ia de encontro ao coração deles. E quando Deus fala aqui que ele derramou, que Samuel chamou Saul, ungiu Saul, e o Espírito Santo veio sobre Saul, Deus levou Saul a um lugar cheio de profetas. Ali Deus usou a vida de Saul como um profeta também. Saul profetizou, ou seja, Saul teve várias experiências com Deus. Várias, inúmeras. Deus não faz distinção de pessoas mais uma vez. Tudo que ele podia experimentar do poder de Deus. Aqui diz que Deus mudou o coração de Saul naquele primeiro momento. Então Deus converteu Saul ali naquele momento, pela misericórdia dele, para que ele dominasse sobre o povo dele. E a história foi seguindo-se. E eu acho interessante, o que me chamou a atenção de Saul, é que nessa relação de Saul com Deus, chega um momento em que Saul vai para a batalha, para uma batalha. E ele aguardava Samuel chegar. E Samuel se atrasou um pouco. Samuel não chegou. E todo o povo estava com medo, com muito medo do que iria acontecer na batalha contra o outro povo que eles iriam. Alguns se escondiam em cavernas, outros recuavam, e Saul com muito medo. E de repente, o que que Saul faz? Já que Samuel não chegou, já que Samuel não está aqui, eu vou fazer o sacrifício. Eu vou fazer a oferta. E Saul vai, chama o povo e começa a fazer a oferta. E aí, logo depois, Samuel, pouco depois que ele já tinha feito, Samuel chega. E aí Samuel diz para ele assim: que coisa louca que você fez. O Senhor poderia hoje ter confirmado o teu reino para toda a tua vida. Por toda a tua vida, né? Para os filhos dele. Primeira coisa que Saul fez errada. Só que nessa atitude de Saul, algo que me chama a atenção é o ritual. Saul não tinha intimidade com Deus. Saul não foi fazer aquele sacrifício como algo a oferecer a Deus. Saul foi fazer por medo de entrar na batalha, como um ritual. E Saul tinha um pouco disso. Porque mais na frente ele vai procurar uma vidente. Ele tinha um pouco dessa questão mística, do ritual. Ele não tinha intimidade com Deus. Ele não conhecia Deus. E Saul segue dessa forma, até o momento em que Deus fala para ele entrar numa batalha e matar a todos, não salvar nem o rei, nem os animais, mais para frente numa outra batalha. E Saul mais uma vez desobedece a Deus. E quando Samuel chega para falar com Saul, Saul tem a coragem de falar para Samuel assim: eu fiz como vosso Deus quis. Matei a todos, trouxe o rei para cá, e os animais, o povo quis trazer para oferecer sacrifício a Deus. Então eu não estou tão errado assim. A minha intenção não era ruim. E a partir daquele momento, Deus encerra, né? Encerra a unção que tinha sobre Saul e retira de Saul o seu espírito. Porque Saul não se importava com o Espírito Santo de Deus. Saul arrumava desculpas quando ele errava. Saul não se arrependia verdadeiramente. Porque o problema não está no erro, todos nós erramos. Mas o problema está no seu coração voltado para Deus, no meu coração voltado para Deus. Se te importa ou não quando você erra diante de Deus. Se saber que você errou diante de Deus te causa tristeza. Davi não foi diferente. Davi errou também. Várias situações diferentes, Davi errou. Mas a diferença é que quando Davi era confrontado com seu erro, você lê os salmos de Davi, Davi se arrepende, Davi pede perdão a Deus. No Salmo 52, uma das orações de Davi, ele clama a Deus que Deus não retire dele o seu espírito. Devido à importância que tinha para Davi o Espírito Santo de Deus. E é interessante porque isso tem a ver com relacionamento. Quando Davi ainda era um garoto, e foi levar lá comida para os seus irmãos durante a batalha dos filisteus contra o povo de Deus. Davi, simplesmente porque chegou e ouviu o filisteu falar contra o povo de Deus, Davi fala: quem é este incircunciso para falar contra o povo de Deus? E Davi se oferece para ir. Davi não se preocupa em voltar, em fazer um sacrifício, levantar um altar naquele momento. Davi tinha relacionamento com Deus. Davi ali naquele momento se pegou na palavra de Deus que dizia... O que, que a palavra de Deus dizia? Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A palavra de Deus é a verdade. Aquele povo estava amaldiçoando o povo de Deus. Então a palavra de Deus ia se cumprir. Porque simplesmente a palavra de Deus é o que tem poder, não seria o sacrifício ou oferta. E lá com Saul, quando Deus retira o Espírito Santo de sobre Saul, Samuel, através de Samuel, Deus fala assim, que Deus ele não requer sacrifício, mas ele requer obediência. Ele requer relacionamento, ele requer intimidade com o povo dele. Saul se preocupava em fazer todos os rituais. Quando Deus retirou o Espírito e Samuel falou com ele, Saul se ajoelhou nos pés de Samuel e pediu para que Samuel o perdoasse. E implorou para que Samuel ainda fosse com ele fazer mais um sacrifício a Deus. Quando Deus instituiu os sacrifícios, aquilo ali, como um momento preparado, tinha um propósito, mas Deus estava muito mais preocupado com a obediência daquilo que ele havia falado. O relacionamento de Davi era diferente. Davi, como um menino ainda, ele já havia matado um urso e um leão, simplesmente porque ele cria no poder de Deus. Porque ele falava com Deus, porque ele sabia quem era Deus. E eu paro, traço um paralelo para os dias de hoje. Tem muita gente se levantando, sendo constituído como autoridade, e Deus tem dado autoridade, mas que não tem valorizado aquilo que está sobre a sua vida. E aí fica tudo no automático, não tem relacionamento, não tem vida com Deus. Fica na expectativa, às vezes as pessoas ficam na expectativa de que é no momento tranquilo que Deus vai falar, que é no momento tranquilo que Deus vai preparar a sua vida, que é no momento tranquilo que Deus vai te levar a fazer o que Ele tem como propósito na sua vida. Me desculpa, mas isso não é verdade. São nos momentos de tribulação, são nos momentos de luta, são nos momentos assim que Deus confirma sobre a nossa vida. São nesses momentos onde nós temos que nos sacrificar mais, que Deus nos revela grandes coisas. Esse momento, se você ficar esperando esse momento para Deus usar a sua vida, para você valorizar o Espírito Santo de Deus, esse momento não vai chegar. Não vai. Porque Deus quer de você esforço. Esforço. E aí eu estava pensando, essa palavra Deus me deu hoje de manhã, desde ontem estava meditando sobre isso, e hoje eu fui parar para ponderar todas as coisas, antes de vir para cá. E Deus falava isso comigo grandemente, sobre esses momentos em que Ele glorifica o nome dEle na nossa vida, que são nesses momentos que nós temos intimidade com Ele. Foi quando Davi matou um leão e um urso que ele pôde confirmar quem era Deus na vida dele. Quando ele viu um gigante, é o mesmo Deus. Assim como Deus foi com Davi, Ele foi comigo hoje. E aí eu passei por mais essa situação hoje, e eu glorifico a Deus porque Ele pôde edificar na minha vida mais uma vez que Ele é comigo. Que cada vez que eu paro do meu tempo para ouvir a palavra dEle, que cada vez que eu paro para agradar o Espírito Santo de Deus, dizendo não àquilo que vai sujar o meu templo, o templo do Espírito Santo de Deus, cada vez que eu digo não aos meus olhos, aos meus ouvidos, cada vez que eu digo não às minhas vontades, muitas das vezes, o Senhor sempre me honra. Sempre me honra. Assim como Ele honrou a Davi. E assim como Ele queria honrar a Saul. Só que a diferença é que Saul não valorizava o Espírito Santo de Deus. Saul valorizava aquilo que era exterior, aquilo que as pessoas viam. E Deus sonda o nosso coração. Verdadeiramente, não como um jargão, mas Deus sabe as nossas intenções. Deus conhece o tamanho do seu esforço para tentar agradá-lo. E se você se colocar dessa forma, em meio às tuas lutas, Deus vai te levantar cada vez mais. Deus vai te honrar cada vez mais. Deus vai fazer cumprir aquilo que os teus lábios falam cada vez mais. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, não somos perfeitos. Mas o nosso coração deve se importar em agradar o coração de Deus. Não despreze o Espírito Santo de Deus. Valorize o Espírito Santo de Deus. Valorize. Esse é o bem mais precioso que nós temos nessa terra. Gente, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus falando conosco o tempo todo, facilmente nós enganaremos. Nós nos enganaremos. E será para nossa destruição. É interessante a questão da obediência. Eu estava pesquisando sobre os filisteus. Quando Moisés e Josué foram conquistar, uma das ordens que Deus deu foi destruir os povos que eles iam conquistar. Foi uma das ordens que Deus deu. O povo se enrolou, com uns eles fizeram aliança que não era para fazer. E aí, porque eles já tinham feito o voto, não podia voltar atrás, tiveram que conviver com aquele povo. Com os outros, como Saul, não matou, guardou, enfim. O povo fez de tudo, resistiu à voz de Deus, inclusive os filisteus. E eu fui pesquisar sobre os filisteus, quem são os filisteus, e eu não sei se vocês sabem, mas eu descobri algo interessante. Os filisteus são os palestinos hoje. Olha o tamanho do problema quando a gente desobedece a Deus. Os palestinos que estão em guerra lá em Israel até o dia de hoje, foi o povo que, quando Deus deu a terra prometida, Deus mandou matar. E o povo não fez. E eles pagam o preço até hoje. Até hoje. Deus não deixou de ser o Deus deles. Não deixou. Deus continua com a sua misericórdia ali, dando escape. Mas eles têm que pagar o preço até hoje. E outra coisa interessante, porque lá no livro de Juízes, como eu falei, diz que eles faziam o que eles queriam porque eles não tinham um rei, né? Quando Jesus veio, lá em Apocalipse 1, 5, vamos ler, diz assim, 1:5 até o 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Às vezes eu olho e parece que as pessoas elas continuam como aquele povo, vivendo sem um rei. Vivendo sem um controle, sem uma palavra de ordem. Achando que a palavra de ordem que rege esse mundo aqui natural é a palavra verdadeira. E não é, porque esse mundo está corrompido. Os valores daqui não valem mais. Para nada. Para nada. Os valores desse mundo aqui vai levar esse mundo à destruição. Liga a televisão que você vai ver. Tem alguma coisa de valor de Deus ali? Eu duvido que você ache. Assista um desenho de criança, que você vai ver as mensagens que tem um desenho de criança no dia de hoje. Entenda que quando Jesus veio, aqui diz que Ele é o soberano rei, Ele é o rei dos reis, e todo rei tem um reino. E aqui diz que Ele nos constituiu como reino dEle, como reino. Nós não estamos vivendo aqui perdidos como aquele povo estava. Se você entender isso, você vai entender que Jesus é o rei da sua vida. E o rei governa o seu reino. Então não tem por que a gente viver perdido. E você também não pode se guiar por esses valores, você precisa se guiar pelos valores de Deus. Você não é um povo qualquer, eu não sou um povo qualquer. Ainda que os meus olhos olhem e acha que é tudo igual, tudo natural, tudo normal, todo mundo é igual. Queridos, todos nós somos iguais, sim, né? Nas nossas características, nas nossas limitações. Mas a diferença é que nós temos um rei. E esse rei cuida do seu reino. Viva o reino de Deus aqui nessa terra. Viva a experiência de ser cuidada por Deus, cuidado por Deus aqui nessa terra. Foi maravilhoso sentir que os anjos de Deus estavam comigo ali antes de eu vir para cá. Foi maravilhoso sentir que, ainda que eu olhasse para o meu lado, o Alan estivesse distante, que Deus estava cuidando de mim e que eu não dependia de mais ninguém. Que mesmo que se não tivesse tampinha para tampar lá, Deus me levou até lá, Ele me trazia de volta até aqui. Da mesma forma que Ele me levou lá em segurança, Ele me traria aqui de volta. É maravilhoso ver o cuidado de Deus. O cuidado de Deus nas mínimas coisas. Eu tenho um rei. E eu me importo em agradar o meu rei. Eu me importo em agradar o meu rei. Talvez se você fosse conhecer o Barack Obama, ou sei lá, alguém famoso, alguém que tem importância para você, você sentiria frio na barriga, você se sentiria mais importante por isso. É um sentimento natural, quando a gente conhece alguém que a gente admira. Queridos, Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele quer que você o conheça pessoalmente. E você precisa entender que saber quem Deus é não tem a ver com conhecer a Deus. Vou te dar um exemplo que eu ouvi há um tempo atrás e ilustra bem. Quem é que sabe quem é Barack Obama? Todo mundo sabe quem é o Barack Obama, certo? Todo mundo conhece Barack Obama. Mas se você chegar lá, na casa dele, apesar de você saber muitas coisas a respeito dele, Ele não vai te receber. Ele não vai. Porque você o conhece, mas já ouviu falar. Mas você não o conhece de estar com ele, de andar com ele, de fazer parte da família dele ou daqueles que trabalham para ele. Você não faz parte, vamos dizer assim, do reino dele. A mesma coisa é Deus. Você pode conhecer Deus de ouvir falar dele, de ouvir histórias a respeito dele, várias coisas. Mas vai chegar um momento e o dia em que você vai bater lá no portão e Deus é que vai dizer se te conhece ou não. Entra ou não. E isso a gente vê no dia a dia no nosso relacionamento com Deus. Qual é o tamanho da importância de Deus na sua vida? Qual é o tamanho da importância para você, quando você entristece o Espírito Santo de Deus e você sabe disso? É terrível. É tão ruim que a gente não quer fazer de novo. Por isso que a gente não peca mais. Se Deus nos mostrar que aquilo ali é errado, nós não faremos mais. Porque perder o Espírito Santo de Deus é algo que custa muito caro. Que apesar da gente ter a graça hoje de recebermos pela graça de Deus, teve um preço muito caro. As pessoas confundem isso. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, foi antes de você nascer, de eu nascer, para que nós não nos julgássemos merecedores. Foi imerecido realmente. Mas o Espírito Santo de Deus é diferente. Ele não habita em qualquer lugar. Ele não fica em qualquer lugar. Ele não vai agir em qualquer lugar. Ele não vai responder em qualquer lugar, de qualquer forma. Valorize o Espírito Santo de Deus, que Deus te deu. E para que serve o Espírito Santo, querido? Você precisa entender. Para que serve o Espírito Santo de Deus? Para quê? É Ele quem vai te guiar. É Ele quem vai te lembrar daquilo que você leu. Existem duas divisões aí nesse trabalho. A parte de Deus, que é através do Espírito, e a sua parte, que tem a ver com a busca. Quanto mais você buscar, mais você vai receber. Se você olhar para a sua vida hoje, você vê a manifestação, você vê o fruto do Espírito de Deus na sua vida? Isso é algo que a gente precisa discernir e entender. Olhar e falar assim, não, eu vejo Deus operando. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus mudou na minha vida. Eu sei quem eu era e quem hoje eu não sou mais. Eu sei o que Ele mudou na minha forma de pensar. Eu sei o que Ele mudou na minha forma de falar, de agir. Eu sei que eu ainda tenho que melhorar muito. E Deus vai me mostrar em cada etapa o que eu tenho que melhorar. O que eu tenho que mudar. Mas eu hoje, nós precisamos olhar e ver se o Espírito Santo de Deus está conosco, habita em nós ou não. Ele foi enviado sobre você, como foi enviado sobre Saul. Deus deu um tempo a Saul. Chegou uma hora que Deus falou, chega, e retirou o Espírito dele. Não desperdice o tempo que Deus está te dando. A misericórdia foi longa com Saul. Saul governou durante um ano, até ele cometer a próxima bobagem, vamos dizer assim. Ele governou durante um ano, que a Bíblia diz. Deus foi misericordioso. Ele é misericordioso. Valorize o Espírito Santo de Deus. Amém. Quero orar pela sua vida agora. Eu queria que você entendesse que você é reino de Deus. Sabe, eu queria realmente que o Espírito Santo convencesse o seu coração disso. De que você é propriedade de Deus e que você tem um valor para Deus. Você precisa entender esse valor para Deus. E você precisa devolver o valor de Deus. Reconhecendo. Não sei como está o seu relacionamento com Deus no dia de hoje. Sabe, mas a misericórdia de Deus, ela se renovou mais um dia. Você está aqui mais um dia. Deus te dá hoje mais uma oportunidade de você tomar uma decisão, de você escolher aquilo que você não consegue. Clame a Deus, chore na presença de Deus dizendo que você não consegue, mas deseje mudar. Deseje mudar. Eu estava orando aqui na igreja, na quarta-feira, e Deus falou algo comigo muito profundo. Deus falou para mim assim, as pessoas estão rindo, dando gargalhada da destruição de Satanás. As pessoas não estão se dando conta dos laços e dos enganos que Satanás tem envolvido as vidas. E as pessoas acham graça quando ligam a TV. E as pessoas acham graça quando veem determinadas notícias. E as pessoas não se dão conta do que está acontecendo no mundo espiritual. E dentro da igreja, as pessoas não têm valorizado o Espírito Santo de Deus. As pessoas não têm entendido que ele não habita num lugar que é sujo, num lugar que é impuro. Você precisa olhar para você e ver se em você há impureza, se em você há malícia. O que rege a tua vida ainda? A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Nós tivemos uma santa ceia aqui há poucos tempos atrás, e a Bíblia diz assim, que aquele que come e bebe do corpo de Cristo indignamente come juízo para si. Sabe? A nossa posição diante de Deus, ela não tem que acontecer uma vez por mês quando nós nos colocamos diante de Deus para tomar a santa ceia. É diário. É a cada dia. O Espírito Santo te fará lembrar, mas você precisa ler. Você precisa buscar. Você precisa desejar. Precisa desejar mais do que a sua vida. Ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas falam, por que eu não ouço a voz de Deus? Por que eu não entendo o que eu leio? Porque você não deseja Deus ainda. Porque você ainda não deseja Deus. Porque você deseja ver o manifestar, mas você não deseja a presença de Deus no seu íntimo, te corrigindo. Você não deseja Deus te consertando, te falando o que está de errado, o que você precisa mudar. E quando Deus fala, você resiste à voz do Espírito Santo de Deus. E resiste ao Espírito Santo de Deus. E isso impede o ouvir da voz de Deus. Tome uma decisão na noite de hoje. Mas que não seja mais uma decisão. Tome uma decisão de atitude. De atitude. E cada vez que o Espírito Santo de Deus te mostrar algo, não faça, resista. Deus vai te honrar e vai se alegrar com você. E você vai sentir uma alegria que você não tem noção. Quando o Espírito Santo vem e nos enche de alegria, porque nós obedecemos a palavra de Deus.